Deixa eu desligar aqui esse.
Em São Paulo, meio-dia, mais dois minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, dos temas, das fofocas, deste mundo, vasto mundo.
Olá, Maringoni, seja bem-vindo a esse Redemoinho. Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e conversa sempre às quartas aqui conosco sobre o mundo. Maringoni, as eleições norte-americanas aconteceram ontem, os votos ainda estão sendo contados, mas já dá para ter uma ideia do que foram essas eleições de meio de mandato, né?
Bom, tudo bem, Eleonora, espero também que você esteja bem, Rodolfo, espero que todo mundo que esteja nos assistindo ainda esteja embalado com essa vitória democrática no Brasil. E a gente tem agora essa segunda eleição mais importante do mundo, isso é inevitável falar, que são as eleições americanas. Mas antes, deixa eu falar, eu me atrapalhei um pouco aqui na preparação dessa fala, quando eu soube, estou absolutamente chocado com o falecimento da Gal Costa. É um pedaço da nossa geração que vai embora, né? Eu fiquei muito impactado nas músicas que acompanham, as interpretações da Gal. Acho que a melhor interpretação, a melhor versão de uma música do Bob Dylan, O Negro Amor, que o Caetano fez, ela canta magistralmente. Quer dizer, todos os LPs dela, a gente é da época do LP, mas é um impacto pesadíssimo. E uma cantora não só brilhante, mas sempre também nas opções aqui da vida do país, sempre teve do lado democrático, sempre teve do lado do progresso, sempre teve do lado dos mais fracos. Eu fiquei muito, muito chocado mesmo com isso. Isso me atrapalhou. Atrapalhou não, mas me abalou. Mas vamos lá, vamos falar das eleições americanas, que é o tema que está catalisando as relações internacionais nessa semana. Embora a gente não tenha um quadro final, as apurações estão caminhando para o fim, devem hoje à tarde, à noite, a gente ter o quadro final. Numa situação internacional bastante complexa, em que a guerra da Ucrânia parece entrar numa nova fase, quer dizer, a Ucrânia agora está com a sua infraestrutura abalada, a infraestrutura de energia, uma ofensiva russa pesada, mas também o fato da guerra estar se tornando impopular nos Estados Unidos. E a gente tem outro grande tema que a gente vai tratar semana que vem, que é a primeira investida do Lula no exterior. Ele vai na quinta e sexta da semana que vem, a COP27, e deve ser a grande estrela do evento. O Joe Biden vai nessa sexta-feira, depois do resultado americano, e essa primeira incursão do Lula vai medir a temperatura do impacto da sua eleição aqui no Brasil. Mas vamos voltar ao tema dessa semana, ao tema das eleições. As eleições de meio de mandato são sempre muito complicadas para o governo que está na Casa Branca, né? Para o governo de turno na Casa Branca. Porque, embora os temas tratados sejam temas que tendem ao localismo, ou seja, que tendem às questões de cada estado, são eleições de senadores, são eleições de deputados. Nessas eleições, 36 governadores também estão com seus mandatos em disputa, e a totalidade das assembleias regionais, das assembleias estaduais. Então, o interesse do eleitor está muito voltado para a sua cidade, para o seu estado, para a sua região, e isso acaba compondo um quadro nacional. Nesses termos de agora, em que existe um problema nacional nos Estados Unidos, qual é o problema? A perspectiva de uma desaceleração econômica, a alta da inflação. Embora o desemprego nos Estados Unidos esteja baixo, esse problema do dia a dia do cidadão com a sua vida, vai ao supermercado, o preço dos serviços, o preço de médico, o preço de escola de filhos, enfim, num país em que os serviços públicos, especialmente de saúde e educação, são pagos, isso pesa muito no bolso do eleitor e pesa muito na decisão do voto, nesse voto local. Agora, se a gente lembrar que em muitas situações, eleições locais acabam tendo uma incidência nacional muito grande, essas eleições são importantes. Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil, há quase 50 anos, que foram as eleições de 1974. Era no meio da ditadura, eram eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Não eram eleições, não existia eleição para governador, para presidente da República. Pois essas eleições, no Brasil de 50 anos atrás, muito menos informado que hoje, em que as questões locais, o fisiologismo pesava muito, a oposição elegeu 16 senadores em 23 estados. E chegou perto, quer dizer, não fez maioria na Câmara, mas a bancada da oposição, na época, existiam dois partidos, era o MDB e a Arena, colocou o regime contra a parede e balançou a ditadura militar. Volta para cá, quer dizer, o único termo de comparação é esse, eleições locais podem ter incidência nacional. Nessas eleições, qual é o quadro que a gente tem nos Estados Unidos? Nunca uma disputa entre os partidos democrata e republicano vai resultar numa vitória acachapante de um lado e numa derrota, uma minoria inexpressiva do outro. São sempre eleições, ali é disputa, é voto a voto, é por um, dois senadores a mais, por dois, três deputados a mais. Olhem só como é que é a situação atual, tanto do Senado quanto da Câmara. O Senado tem 100 assentos, tem 100 senadores. Os democratas têm 48 e os republicanos 50. E dois independentes que se descolaram dos democratas. Mas votam, volta e meia, com os democratas. Então, tem uma situação de empate. Na situação da Câmara, presidida pelos democratas, a folga, quer dizer, a diferença é um pouquinho maior. São 435 assentos, os democratas têm 220, os republicanos 212, uma diferença de 8, e 3 independentes que votam para lá ou para cá. Eu digo independentes porque nos Estados Unidos, na maioria imensa dos casos, não existe muito racha de bancada, quer dizer, os deputados não se descolam dos seus partidos, as votações são muito blocadas. Isso faz com que um presidente da República, um governo federal, que perca a maioria, vai perder votações decisivas na Câmara ou no Senado. Essa pequena diferença é o que está em jogo agora. Está em jogo um terço do Senado e a totalidade da Câmara. É possível que os democratas, pelas indicações e pelas notícias das apurações, não façam o fiasco que estava se prevendo nas semanas anteriores. O Joe Biden estava com uma popularidade de 39%, 40%, ou seja, ele tinha isso de positivo, de ótimo e bom, e regular, e estava se antevendo uma derrota muito forte dos democratas. Não é o que parece que está acontecendo. Eles devem manter maioria. No Senado é o mais provável, e na Câmara está aquela disputa cabeça a cabeça. Quais são os temas que estão em pauta, além dessa questão local, da questão da carestia, da questão da possível recessão e dos temas de cada estado? Você tem estados que legalizaram, por exemplo, a maconha, a questão do aborto entrou, do direito ao aborto entrou em pauta também em vários estados, uma vez que a Suprema Corte está retirando a prerrogativa, uma jurisprudência que existe há 50 anos, de garantir nacionalmente o direito ao aborto. Essas questões de direitos civis, de direitos humanos, estão em pauta também, que elas ultrapassam as fronteiras locais e estaduais. Mas há um tema subjacente, um tema como pano de fundo, que alavancou no início do ano a popularidade do Joe Biden e perdeu apelo junto ao eleitorado. Esse tema é a guerra da Ucrânia. Se vocês se lembram, em 3 de março, quando o Joe Biden leu o comunicado do Estado e da Nação, que é a mensagem que o Poder Executivo manda ao Congresso na abertura dos trabalhos, toda a linha do discurso do Biden era uma linha de defesa enfática, de apoio à Ucrânia, os Estados Unidos vão sustentar essa guerra, o que estava subjacente, o que estava colocado no subtexto é que iam alimentar a guerra com dinheiro, a OTAN iria apoiar todos os países da OTAN, ele falava em territórios da OTAN, não vão permitir esse avanço imperial russo. Enfim, a guerra se tornou um ativo eleitoral interno. A guerra se tornou um ativo eleitoral interno nos Estados Unidos e um apelo muito forte para agora. O Biden tentou surfar nessa situação belicosa. Acontece que a guerra está se mostrando uma espécie de pântano. É aquela guerra em que você entra, sabe como entra, coloca muito dinheiro. Os Estados Unidos colocaram cerca de 50 bilhões de dólares em armamento, em apoio logístico à Ucrânia. A OTAN investiu pesadamente, a mídia internacional investiu pesadamente. Continua um cerco econômico, logístico, pesado contra a Rússia. Esperava-se que a economia russa naufragasse, não foi o que aconteceu. Mesmo com o corte de fornecimento de gás à Europa, hoje a Rússia é o principal, por exemplo, vendedor de petróleo para a Índia e abastece também com gás a economia chinesa. Nesse quadro, começa a haver problemas com os aliados europeus dos Estados Unidos, porque na Europa o problema do corte de fornecimento de gás russo afeta diretamente o dia a dia das pessoas, o que não acontece do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. O gás subiu na Inglaterra pesadamente, subiu na Itália, subiu na Alemanha. Isso vai também contribuir para a desaceleração da economia europeia. A gente já comentou aqui em semanas anteriores, greves na França, greves na Inglaterra. A impopularidade das lideranças democráticas na Europa, do Macron, do Scholz, é muito alta. A instabilidade que a gente viu do governo inglês, o governo da Liz Truss durou 49 dias. Com isso, os demagogos de extrema-direita ganham apelo em acusar a OTAN, acusar o governo de turno de incompetência, o que faz com que, por exemplo, na Itália, o fascismo chegue ao poder, o que faz com que na Suécia o fascismo participe do governo. Enfim, a guerra tem consequências políticas muito concretas no dia a dia dos países. Pois nos Estados Unidos, isso está se refreando, está baixando muito. Uma pesquisa feita pelo Wall Street Journal entre filiados dos dois grandes partidos americanos, dos democratas e republicanos, a pergunta era o seguinte: você acha que os Estados Unidos devem continuar apoiando e financiando a Ucrânia na guerra? 81% dos filiados do Partido Democrático, do Joe Biden, dizem que sim. No Partido Republicano, cuja figura principal é Donald Trump, são 35% só os que apoiam. Ou seja, a oposição de direita nos Estados Unidos, mais à direita do que os democratas, é contra a guerra. Isso é expresso na voz de algumas figuras proeminentes do Partido Republicano. O Kevin McCarthy, que é um deputado da Califórnia, republicano, que, se os democratas fizerem a maioria na Câmara, é possível indicado para ser o presidente daquela casa, diz o seguinte: que os Estados Unidos não devem mais dar um cheque em branco para a Ucrânia, deve cessar esse financiamento. Outras vozes na Califórnia, em outros estados, dos republicanos, têm se manifestado nos últimos dias o seguinte: nem um centavo a mais para a Ucrânia. Ou seja, a guerra, que é um tema que entra na política externa americana e na política interna, que era popular há 6 meses, está deixando de ser. Qual é a consequência imediata do movimento das peças no tabuleiro de xadrez da política mundial? A gente vai ter, a partir de 15 de novembro, essa semana ainda, começa em Bali, na Indonésia, a reunião do G20. O G20 é um grupo de 20 economias, de 20 países mais ricos do mundo. O Brasil está no G20, ele foi fundado em 2000. Está lá a China, está lá a Rússia, está a Índia, está a Argentina, está o México, está o Canadá, está os Estados Unidos, está a França, está a Inglaterra, está a Itália, está a União Europeia como um ente a mais, são 19 países mais a União Europeia. E nessa reunião vão estar presentes o Xi Jinping e o Putin e o Biden. O que já se ventila, o que a imprensa americana já fala, é que os Estados Unidos estão fazendo dois movimentos. O primeiro é mandar recados, ainda isso não é explícito, mandar recados à Ucrânia, que a Ucrânia deve sentar com a Rússia, ou seja, o Zelensky deve sentar com o Putin, ou pelo menos os seus ministros, a cúpula do governo, para negociar a paz. Deu. chega de guerra, não porque os Estados Unidos não acham que seja justo ir para cima da Rússia, não porque eles não vejam a Rússia como seus inimigos potenciais, mas é por conta do apelo que a guerra, a impopularidade da guerra na Europa e nos Estados Unidos. Ainda não está claro se vai haver um encontro pessoal, bilateral, do Xi Jinping com o Biden. Por que do Xi Jinping com o Biden e não do Putin com o Biden? É muito difícil agora, hoje, isso não quer dizer nos próximos dias, se articular o encontro do Putin com o Biden. Mas o Xi Jinping, que é o principal aliado da Rússia na Ásia, pode ter um apelo, pode ser uma negociação hábil e interessante para o fim da guerra. Não é à toa, semana passada, em visita a Pequim, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz conversou com o Xi Jinping, foi recebido pela cúpula do governo chinês, e o Xi Jinping, muito fortalecido por ter sido reconduzido pela terceira vez ao cargo de presidente e de chefe, principal liderança do Partido Comunista, principal liderança chinesa, um dos pontos foi que a China investisse esforços para que Rússia e Ucrânia se sentassem pelo fim da guerra. Isso um pouco contraria, mas não contraria, isso a gente tem que observar também, calcado em dois documentos importantes que foram publicados agora no mês de outubro, um no dia 12 e outro no dia 25. Qual é o documento publicado no dia 12? É um documento da Casa Branca chamado Estratégia Nacional de Segurança, um documento de 44 páginas em que os Estados Unidos redesenham a partilha do mundo pós-guerra da Ucrânia, pós-enfrentamento com a Rússia. A Ucrânia é citada 32 vezes, a Rússia 29. Os Estados Unidos denunciam a agressão russa como imperialista, logo eles denunciando como imperialista, já comentei isso aqui, mas colocam que o inimigo principal é a China. A China que está acabando com o nosso modo de vida, a China que está provocando quase que, não é dito com essas palavras, uma espécie de Guerra Fria 2.0. Um documento muito agressivo, em que os Estados Unidos alardeiam que estão se preparando, estão se armando, estão investindo pesado em investimento em equipamento militar, no remodelamento e renovação das suas forças armadas. O segundo documento é um documento de 64 páginas, que são as resoluções finais do Congresso do Partido Comunista Chinês. Sintomaticamente, as palavras Rússia e Estados Unidos não são mencionadas nas resoluções. O que é mencionado é, primeiro, o documento tem um nome, parece um clássico dos documentos soviéticos da era da Guerra Fria. É manter erguida a bandeira do socialismo com características chinesas e manter a unidade para construir um país socialista moderno em todos os sentidos. Ou seja, é voltado para a economia chinesa, é voltada para a presença da China no mundo e é voltado para uma volta à ortodoxia marxista no sentido, ou seja, o Xi Jinping que se coloca o seguinte, o objetivo é o socialismo com as características de mercado chinês. Mas existe no documento, em várias partes, o aspecto de renovar, de fortalecer, de ampliar o poder bélico, o poder militar chinês. Ou seja, há um aviso subjacente no documento de que a China não está brincando em serviço no cenário internacional. Muitas vezes as grandes potências, muito raramente, entram em choque direto entre si. Não vai haver uma guerra entre Estados Unidos e China. Mas é um aviso. Eu estou me armando para garantir a paz, que é um mantra que vem desde das guerras napoleônicas. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. É o que os dois países estão demonstrando fazer. Finalizando, quais são as perspectivas agora da eleição americana? Vale dizer duas coisas, duas curiosidades antes de eu falar das perspectivas. A gente olha muito do Partido Democrata e Republicano na cena política dos Estados Unidos. É preciso lembrar que os Estados Unidos têm mais de 70 partidos. São partidos pequenos, regionais, que têm representação em câmaras municipais, não tem nenhum governo de estado, não disputam a presidência. Às vezes disputam, mas tem presença em 4, 5 estados, mas muita gente reclama dos 32, 33 partidos que o Brasil possui, mas os Estados Unidos são 70. Agora, a expressão é democrata e republicano. É um bipartidarismo real, mas existe toda. Existe partido esquerda, partido comunista, partido socialismo libertário. Eu falei, ué, quase o PSOL nos Estados Unidos, partidos dos direitos civis, enfim. Existem várias, uma inquietação democrática grande num país que enfrenta essa beira de recessão. Qual é a resultante agora? A resultante pode ser que esse resultado mude um pouco o curso da política externa. Pode ser, não quer dizer que vai mudar, diante da impopularidade do conflito. E dentro dos Estados Unidos, se confirmar uma pequena maioria democrata, o governo Biden ganha fôlego. Se ele perder a Câmara, o Biden vai ter dificuldades e pode se tornar um governo, já é um governo muito fraco. O Biden não é uma liderança como Obama, não é uma liderança exuberante como era o Bill Clinton, ou mesmo George Bush filho, é uma liderança decadente. Então, essas eleições acabam sendo decisivas para o futuro dos Estados Unidos e nas relações internacionais. Mas sempre lembrando, eleição importante mesmo foi aqui no Brasil. Obrigado, gente.
Legal.
Legal, Marigoni. Muito obrigado por sua participação aqui no programa Redemoinho, nesse dia em que o Brasil chora a morte de Gal Costa. O programa Redemoinho é transmitido aqui pelo Tutameia todos os dias, ou de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O professor Gilberto Marigoni conversa conosco sobre as questões internacionais. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário de canal com a professora Ângela Carrato, da UFMG, falando sobre poder e mídia. Marigoni, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o programa e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, Marigoni.
Tchau.